A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Vem o solitário? Qual a linhagem, a essência, o ponto de interseção? A resposta, em parte, acaba por revelar-se na face de cada um. O solitário, por certo, vem de outro mundo, o de dentro. O resto é só disfarce.
A literatura para ele é um campo minado de sonhos. Edelson Nagues, o nosso entrevistado de hoje, é um poeta premiado que deixou Rondonópolis, no Mato Grosso, para se aninhar nas matas de Brasília. Advogado que passou pelas faculdades de administração e filosofia, ele nos conta um pouco da sua trajetória literária e de como trilhou o caminho das palavras para falar das coisas do mundo.
Eu saí, na verdade, de Rondonópolis com 15 anos, né, meus? E com 15 anos eu fui estudar no interior de São Paulo, num colégio agrícola, né, formação de técnico em agropecuária. E ainda em Rondonópolis, né, por volta dos 12 anos, eu descobri que tinha facilidade para escrever, né? Algumas redações, as professoras elogiavam e liam até para a classe. Tá? E aquilo foi criando em mim essa convicção de que eu poderia me comunicar através da escrita. E no colégio também, né, depois, já com 15, 16 anos, eu recebi muito, um incentivo muito grande de uma professora, sempre de português, né, língua portuguesa, que ela pegava as minhas redações também, lia não só na minha turma, nas outras turmas, e o pessoal ficava brincando, ô, cabeça de poeta, e foi o termo até que ela teria usado, né? E aí eu senti que era aquilo que eu gostaria mesmo, então eu me defini por volta dos 15, 16 anos, já tinha a convicção de que o que eu queria ser, né, na vida, o que eu me realizaria mesmo como pessoa seria sendo escritor, poeta.
Depois de quase 20 premiações em concursos literários, Edelson Nagues acaba de vencer o 10º prêmio Livraria Asa Bessa, com o livro de poesias Águas de Clausura.
Por sorte, né, surgiu um concurso para livros mesmo, né, livros inéditos, que foi pelo grupo Escortece, que é um grupo editorial de São Paulo, que está comemorando neste ano 30 anos. E eles sempre fazem concurso para um poema, para um conto, só que pela comemoração dos 30 anos, eles fizeram diferente. Eles resolveram escolher um livro por região, né, do Brasil, 5 livros, então, para publicar, né, em comemoração ao 30º aniversário. E aí eu mandei o meu, né, e tive a felicidade deles vencer aqui na região Centro-Oeste. Então, ele foi o livro escolhido da região Centro-Oeste, né, e vai ser publicado, já está, o lançamento vai ser em agosto, na 22ª Bienal Internacional do Livro, de São Paulo. E, assim, de certa forma, foi um estímulo, além do estímulo, muito grande, e não deixa de abrir algumas portas, porque eu já consegui, pela mesma editora, publicar o meu livro de contos, que é um livro, assim, uma edição que o autor banca a edição, mas eles deram uns descontos bacanas, deram uma divulgação também. Eu vou poder lançar junto com outro na Bienal do Livro também. Então acho que a gente começa, né, a explorar um pouquinho mais essas possibilidades aí. E a poesia acabou me trazendo isso também.
Na trilha, vamos ouvir canções escolhidas por esse artista que nasceu nos festivais de música promovidos em Mato Grosso. Vamos começar o programa de hoje, então, ouvindo Naozete, em música que faz referência a uma das personagens mais famosas da literatura brasileira, de Luiz Tati e Naozete, Capitu.
De um lado vem você com seu jeitinho, hábil, 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 pronto, me conquista com seu dom. De outro, esse seu site petulante, www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser ambíguo, sábio, sábio, todo encanto, canto, canto. Raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada, amante. Você real é ainda mais tocante. fingir que é tão astuto, com jeitinho alcança tudo, tudo, tudo. É só se entregar, é não resistir, é capitular. Capitula, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares. Capitu, de um lado vem você com seu jeitinho hábil, 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 pronto, me conquista com seu dom. De outro esse seu site petulante, www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser amigo, sabe, sabe todo encanto, canto, canto. Raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada, amante. Você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante. No site seu poder provoca o ócio, ócio. Um passo para o vício, vício, vício. É só navegar, é só te seguir, então naufragar. Capitu, feminino com arte, a traição atraente, um capítulo à parte, quase vírus ardente, imperando no site. Capitu. De um lado vem você com seu jeitinho hábil, 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 pronto, me conquista com seu dom. De outro esse seu site petulante, www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser amigo, sábio, sabe todo encanto, canto, canto. Raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada, amante. Você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante. Um método de agir que é tão astuto, com jeitinho alcança tudo, tudo, tudo. É só se entregar, é não resistir, é capitular. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares. Capitu, feminino com arte, a traição atraente, um capítulo à parte, quase vírus ardente, imperando no site. Capitu.
Foi no Festival Livre de Arte, Música e Poesia da Universidade Federal do Mato Grosso, em 1985, que o poeta Edelson Nagues, então disfarçado de letrista, encarou a sua primeira plateia com a música Gente e Gado.
Fiz essa letra em 81, então ainda estava no finalzinho da ditadura, né? A gente não sabia que era tão finalzinho ainda, felizmente já era no finalzinho. Mas ficou assim bacana, a gente foi classificado para final, né? O pessoal elogiou a letra, a música, gostou muito. E naquela linha do Geraldo Vandré, de disparada, aquela metáfora que hoje está bem batida, né? Comparando a gente com gado. E uma coisa curiosa com relação a essa música, né? É que eu trabalhava nessa época na Caixa Econômica e tinha uma colega lá que era estagiária, e ela era do diretório acadêmico lá da UFMT. E ela depois, já passado o festival, ela chegou para mim e falou: olha, Deus, sua música quase melou o festival. Eu falei: ué, mas como assim? Ela: não, aqui nós tivemos dificuldade em passar, porque não havia mais uma censura tão aberta assim, mas todas as letras, né, dos festivais universitários eram submetidas ainda à Polícia Federal. E ela disse que eles encrencaram com a minha letra, porque tinha algumas partes lá que falavam: touro se revolta, arrebenta cercas, paredes, prisões, né? Aí, homem campeado, cães de caça, tiros, touro tomba morto. Aí, no curral de pedra, matam-se ilusões. Esse era o final dela, né?
Edelson participou ainda de outros festivais de música, mas não foi no ambiente musical que ele encontrou seu caminho. Em 1996, ao chegar a Brasília, decidiu levar a cabo seu projeto, ser um escritor de contos.
Comecei a escrever, sentei para escrever, como assim, né? A gente tinha facilidade para escrever. Eu tinha já publicado alguns artigos na área de filosofia, de direito mesmo, alguns poemas tinha publicado. Eu achava que na hora que eu parasse para escrever, né, algum conto, algum romance, eu estaria pronto. Mas aí eu vi que não. Foi até um choque. Eu falei, não, espera aí, é outra coisa, né? Que é aí que eu percebi que as técnicas literárias eu teria ainda que correr atrás. E a partir dali eu comecei. E aí teve um curso de extensão que acabou me abrindo um pouco as fronteiras, né, nesse sentido também, ministrado pela professora Regina Dal Castanho, que é uma crítica literária hoje muito conceituada. Ela participa do Prêmio Jabuti, do Portugal Telecom, todos esses grandes concursos literários ela já participou e sempre participa também como jurada. E nesse curso, assim, era voltado para a literatura contemporânea, que eu tinha conhecimento dos clássicos, né, leituras, assim, não tão aprofundadas, mas tinha, e sempre fica a dúvida quando você não tem tantos parâmetros, né, ou só os clássicos como parâmetros, acho que é uma coisa que às vezes você fica um pouco perdido. E eu, assim, não sabia avaliar qual seria um bom autor nacional, por exemplo, né, realmente bom, né. Ou que seria só produto da mídia. Então tem tudo isso. Eu tinha alguma intuição com relação a isso, mas esse curso dela ajudou bastante, porque a gente trabalhou vários autores interessantes, né? Alguns que eu não tinha ouvido falar, e comecei a partir dali. Por exemplo, o Mia Couto também, a gente trabalhava outros em língua portuguesa, não só brasileiros, né? O Mia Couto é um moçambicano. Eu conheci a partir desse curso. Então foi muito interessante. Aí toda a palestra que tinha, todo o curso, eu estava assim tentando participar para entender melhor, né, e estudar bastante livros de formação de escritor. Tenho vários, né, hoje, mais voltados até para o conto, porque eu tinha aquele projeto de primeiro começar a trabalhar conto, né, não por ser mais fácil, porque todo escritor, acho que faz questão de esclarecer isso. Olha, o conto é curto, mas não é fácil, não quer dizer que seja fácil escrever. Muitas vezes um romance é mais fácil, né? Porque no romance você pode divagar um pouco, pode errar, entre aspas, né? Um pouco, que não compromete a história. Já o conto não permite isso, né?
O primeiro conto escrito por Edelson Nagues se chama Intervivos e está no livro Humanos, que será lançado este mês pela editora Scotese. E em agosto, na Bienal de São Paulo.
Surgiu um mote assim que eu achei interessante, a ideia, né? De um escritor que, de repente, recebe um bilhete. A ideia surgiu mais ou menos assim mesmo. E ele é convocado para comparecer num lugar meio estranho, meio kafkiano mesmo. E ele vai, acaba indo, né? Estranho aquilo. E quando chega lá, tem um monte de gente que ele acha que conhece, mas não sabe de onde e tal. E no final ele reconhece que são seus personagens, né? Então ele está ali, é um julgamento, ele está sendo julgado pelos personagens. Não vou contar o final, para que as pessoas possam ver no livro.
Na sequência, vamos ouvir Beatriz, de Edu Lobo e Chico Buarque, na voz de Ana Carolina. Sugestão de Edelson Nagues para o Trilha das Artes.
Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz, se ela dança no sétimo céu, se ela acredita. Se eu pudesse entrar na sua vida, olha. Será que é de louça? Será que é de éter?
cenário. A casa da atriz, se ela mora num arranha-céu, e se as paredes são feitas de giz, e se ela chora num quarto de hotel, e se eu pudesse entrar na sua vida. Sempre Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por um triz. Diz quantos desastres tem na minha mão. É perigoso a gente ser feliz. Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira, mentira, mentira? Será que é comédia? O chapéu, e se eu pudesse entrar na sua vida?
Recentemente, Edelson e a poesia romperam uma trégua de quase 20 anos. Há 2 anos, ele voltou à escrita poética num desafio de escritores.
No começo de 2010, eu resolvi ver se eu tinha condições de retomar a escrita poética, né? Já tinha assim, participado de vários concursos com contos, né? Alguns premiados, alguns concursos assim, até interessantes, bem concorridos, né? Concursos nacionais. Mas eu queria, assim, eu sempre achava, não, mas e a poesia? Ela ficava sempre me cutucando lá, olha, peraí, também tem essa parte. E eu, para saber se eu teria condições de retomar num nível razoável, né, já abandonando aquela ideia de que não teria que ser tão... não ser genial para escrever poesia, mas poderia fazer, né, num nível razoavelmente aceitável, né, publicável. Aí eu entrei num concurso, né, que é uma, na verdade, uma oficina literária virtual e é promovida pelo grupo de literatura da Câmara, né, da Câmara dos Deputados.
O escritor mato-grossense conquista o segundo lugar do concurso com o poema Sobre Tempo e Memória.
A memória dela seca-se como a carne da maçã, seca-se como os olhos de vidro filtram a desluz. A memória dele sobe na mesa, pula da árvore, cai no rio. Mas rio já não há, vazio e espesso. E o homem árvore apodrece longe da floresta de homens. Envelhecer é só e sozinho. Torna-se refém da memória, como a árvore da terra que a sustém e a maçã da espada que a corta. A memória é frio aço de 2 cortes. Tanto fere quem a cultiva quanto quem a ignora. A memória é lâmina que divide as horas, como a espada trespassa a maçã, sua carne morta. A memória é substância torta, se apodrece dentro de quem a gesta, tal qual a comida indigesta, os vermes que a devoram.
Thank you.
no ato de escrever, né, a gente vai descobrindo outras possibilidades, outras formas, e às vezes o conto sai diferente até do que a gente esperava, sai melhor, sempre sai melhor porque a gente vai trabalhando mais na hora que escreve. Então, com um conto é mais ou menos assim. Já o poema, né, a ideia surge nos lugares mais agitados. Eu estava até num shopping, né, e quando surgiu a ideia de escrever essa, pegar essa temática, trabalhando, fazendo um diálogo com o poema do Ferreira Goulart, As Peras, né. A poesia, assim, ela toma mesmo quando eu tenho que estar assim, naquele momento poético mesmo. A gente sente isso, fica um pouco diferente, aí eu tenho que me desligar um pouco da realidade, né? Já o conto não, o conto é mais mais técnico, talvez, assim, tem que ser mais trabalhado mesmo. A poesia, ela vem de uma forma mais intuitiva, depois a gente tenta trabalhar mais os versos, né?
Terminamos o primeiro bloco de hoje ouvindo mais uma sugestão musical de Edelson Nagues, de Zeca Baleiro, Em Algum Lugar.
Lugar em que eu nunca estive, alegremente além de qualquer experiência, teus olhos têm o seu silêncio. Do teu gesto mais frágil, há coisas que me encerram ou que eu não ouso tocar, porque estão demasiado perto. Teu mais ligeiro olhar facilmente me discerna, embora eu tenha me fechado como dedos em algum lugar. Me abre sempre pétala por pétala, como a primavera abre, tocando sutilmente, misteriosamente, a sua primeira rosa, sua primeira rosa. Ou se quiseres me ver fechado, eu e minha vida, nos fecharemos belamente de repente, assim como o coração desta flor imagina a neve cuidadosamente descendo em toda parte. Nada que eu possa perceber neste universo iguala o poder de tua intensa fragilidade, cuja textura compele-me com a cor de seus continentes, restituindo a morte o sempre cada vez que respira. Não sei dizer o que há em ti que fecha e abre. Só uma parte de mim compreende que a voz dos teus olhos é mais profunda que todas as rosas. Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos tão pequenas. Fecha e abre. Só uma parte de mim compreende que a voz dos teus olhos é mais profunda que todas as rosas. Ninguém, nem mesmo a chuva.
Fique na trilha. Depois do intervalo eu volto a conversar com Edelson Nagues. Até já.
Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos tão pequenas.